For once in my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção For Once in My Life, super sucesso gravado por Stevie Wonder e muitos outros. Se você curte inglês e música, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class on your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena, professora de inglês, professora de música, musicista profissional e mestra em ciências da educação com especialização em tecnologia educativa. E hoje temos aqui na série esse super sucesso For Once in My Life que eu jurava que era do Stevie Wonder, mas não é. Olha só, a versão do Stevie Wonder foi gravada em 1968. A canção foi composta pela dupla Ron Miller e Orlando Morgan para a gravadora Motown e gravada pela primeira vez em 1965 por Jean Duchon. Era para ser uma demo, na verdade, mas eles gostaram tanto que acabaram lançando aquela versão. Agora, uma coisa muito interessante é que até a versão do Stevie Wonder, essa música era completamente diferente. Ela era uma balada, sabe? Uma música bem lentinha, com outra vibe. O Stevie Wonder, então, deu uma roupagem totalmente diferente para a música, colocando essa batida. Ela ficou mais dançante, mais animada e acabou se tornando realmente a versão definitiva de For Once in My Life. E a canção aparece no novo filme do Coringa, Delírio a Dois, em que ele começa cantando de uma forma bem lenta, bem embalada, tá inclusive em um dos trailers do filme. Bem, essa aula é dividida em três partes. A gente começa vendo letra e tradução para você entender tudo que a letra diz. Segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês, ou seja, estruturas que você aprende aqui na música e leva para sua comunicação em inglês no dia a dia. E finaliza na parte 3 com o passo a passo da pronúncia. E atenção que todas as anotações que aparecerem na sua tela ficam disponíveis para você num PDF gratuito. Para ter acesso, é só você fazer o seu cadastro e uma coisa muito bacana é que além de você acessar todos os PDFs de todas as aulas que já estão lá na biblioteca, você ainda recebe semanalmente no seu e-mail o PDF da aula da semana. Muito legal, né? O que é que tá faltando então para a gente começar essa aula? Você deixar seu like aí. Ah, tava distraído ouvindo sobre For Once in My Life? Esqueceu de deixar o like? Deixa seu like aí para o YouTube compartilhar esse vídeo com todo mundo. Agora sim, are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte. For once in my life, I have someone who needs me. Pela primeira vez na vida, eu tenho alguém que precisa de mim. Someone I've needed so long. Alguém de quem eu precisava há muito tempo. For once, unafraid, I can go where life leads me. Pela primeira vez, sem medo ou destemido, eu posso ir aonde a vida me conduz. Somehow I know I'll be strong. De alguma forma, eu sei que eu serei forte. For once, I can touch what my heart used to dream of. Pela primeira vez, eu posso tocar o que meu coração costumava sonhar. Long before I knew, muito antes de eu saber que someone warm like you, alguém quente como você, would make my dream come true, faria meu sonho se tornar realidade. For once in my life, I won't let sorrow hurt me. Pela primeira vez na vida, não vou deixar a tristeza me machucar. Not like it's hurt me before. Não como ela me machucou antes. For once, I have something I know won't desert me. Pela primeira vez, eu tenho algo que sei que não irá me abandonar. I'm not alone anymore. Eu não estou mais sozinho. For once, I can say, this is mine, you can take it. Pela primeira vez eu posso dizer, isso é meu, você não pode tomar. Long as I know I have love, I can make it. Enquanto eu souber que tenho amor, eu vou conseguir. E aqui já um esclarecimento, a expressão completa é as long as, tá? As long as I know. Esse as long as, aqui eu traduzi como enquanto eu souber, é uma ideia de condição. Pode ser também contanto que eu saiba, ou desde que eu saiba que eu tenho amor, eu vou conseguir, tá bem? Então, aqui fica implícito esse primeiro as, ele realmente não tá na letra cantada, mas você já entende que teria aí esse as no início, porque a expressão completa é as long as, alright? Então, as long as I know I have love, I can make it. Enquanto eu souber, ou contanto que eu saiba que eu tenho amor, eu vou conseguir. For once in my life, I have someone who needs me. Pela primeira vez na vida, eu tenho alguém que precisa de mim. E aí, tá curtindo essa aula? Se você curte a série Aprenda Inglês com Música, lembre que você pode se tornar um super colaborador ou uma super colaboradora e ajudar a manter no ar esse projeto gratuito de educação que já segue há mais de 8 anos, com mais de 250 aulas completamente gratuitas. Para colaborar, você pode fazer um Pix de qualquer valor para a chave Pix tipo e-mail, hello@teachamilena.com. Ou então adquirir os super pacotões, que são pacotes das aulas da série que você faz download. Vai ficar com você aí para a posteridade, não tem que se preocupar em entrar no YouTube, entrar na internet para poder acessar as aulas anteriores e principalmente dar um super apoio a esse projeto gratuito de educação. Vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. Começamos então com o primeiro verso, for once in my life, I have someone who needs me. Então temos aqui já o título da música nesse verso, for once in my life, e é exatamente no que a gente vai focar aqui. Bom, essa palavra once significa uma vez, one time, ok? São sinônimos, once, one time. Quando você diz for once, seria por uma vez. Ok? Ao pé da letra, seria por uma vez. E essa expressão for once geralmente é usada para algo que nunca aconteceu antes, né? Nenhuma other time, né? Nenhuma outra vez antes, e talvez nunca aconteça de novo. Por isso que é for once, por uma vez, ali uma ideia de uma coisa única, um acontecimento único. E quando a gente diz, então, for once in my life, seria por uma vez na minha vida. Em português, a gente tem já essa expressão de dizer pela primeira vez na vida. Então, a gente geralmente faz essa equivalência. Quando aparece for once in my life, em inglês, pela primeira vez na vida, em português, ok? Dependendo do contexto, uma vez pode ser uma tradução interessante. Por exemplo, at least for once, ah, pelo menos uma vez, né? É, faça isso at least for once, faça isso pelo menos uma vez. Então, você vai adequando aí a melhor tradução para essa expressão, dependendo do contexto, ok? So, let's practice. Imagina que você sempre faz viagens longas de carro com a sua família ou com amigos e tem uma pessoa que sempre reclama, que está demorando, que nunca chega, sempre, sempre, toda vez. Mas, desta vez, vocês estão viajando e a pessoa não está reclamando. Então, você quer dizer, pela primeira vez, ela não está reclamando. How would you say that in English? Speak out loud to practice your speaking, ok? Fale em voz alta para praticar seu speaking. For once, she's not complaining. For once, she's not complaining, ok? E se você pensou, for the first time, she's not complaining, posso dizer dessa forma? Pode, claro que sim, né? Existe essa tradução literal, pela primeira vez, for the first time. Mas é bem interessante você conhecer essa expressão for once, porque geralmente é ela que vai ser utilizada, porque ela traz mesmo essa ideia de algo que é único, que é realmente um acontecimento, né? It's something remarkable. Seguindo aí, vamos fazer uma revisão de algo que de vez em quando aparece aqui na série, que é muito interessante porque quase sempre tem alguém com a pulga atrás da orelha com essas palavrinhas aqui. Então, nós temos 3 versos da música nesse slide. For once in my life, I have someone who needs me. Pela primeira vez na vida, eu tenho alguém que precisa de mim. For once unafraid, I can go where life leads me. Pela primeira vez, sem medo, eu posso ir aonde a vida me conduz. E o último, the last one, for once I can touch what my heart used to dream of. Pela primeira vez eu posso tocar o que meu coração costumava sonhar. Bem, o que é que nós temos aqui? Who, where, what? Palavras de pergunta sem perguntas, right? Por quê? Essas palavras de pergunta, eu chamo de palavras de pergunta porque elas são mesmo apresentadas assim, até nos textos em inglês, nas gramáticas em inglês, né? Palavras de pergunta porque muitas vezes são usadas para fazer perguntas com informações específicas, né? Who, quem, where, onde ou aonde, dependendo aí da situação. What, o que, all right? Mas é muito importante a gente saber que esses são pronomes relativos e não aparecem somente em perguntas, mas também em frases onde eu preciso ali de uma palavrinha que represente essa informação, ou seja, uma pessoa, um lugar, uma coisa, alright? Então, quando eu tenho ali, I have someone who needs me, eu tenho alguém, pessoa, que precisa de mim. Mas, se eu traduzisse alguém quem precisa de mim, ficaria muito estranho, certo? Então, embora a gente pense em who como quem, nem sempre a tradução vai ser quem. Se ele estiver assim no meio da frase como pronome relativo, muito provavelmente vai ser que, tá? Mas ele continua se referindo a pessoas. Então isso é super importante a gente saber. Who sempre vai se referir à pessoa. Agora, se ele vai ser traduzido como quem ou que, vai depender do contexto. Alright? Where, onde ou aonde, né? Como a gente tem aqui o verbo ir, ir a algum lugar, isso aqui já é dificuldade do português, né? O inglês é sempre where, não importa se é onde ou aonde, mas o português tem essa variação, né? Se tem movimento, é aonde. Então, de novo, tô falando de lugar, vou colocar um where ali, né? I can go where life leads me. Na última linha, for once I can touch what my heart used to dream of. Pela primeira vez eu posso tocar o que meu coração costumava sonhar. Então, aqui é só para você visualizar essas palavras que geralmente a gente liga a perguntas, né? Palavras de perguntas em outro contexto, tá? E saber que isso é possível. A gente não vai adentrar aqui nesse âmbito de como fazer essas frases com pronomes relativos, porque seria uma aula um pouco mais longa e que aqui a gente não tem tempo para se aprofundar tanto, mas caso você queira aprofundamento no inglês, em tudo que a gente vê aqui e muito mais, procure saber sobre o intensivo de inglês da Teacher Milena, que é meu curso passo a passo. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, tá bem? Mas hoje eu queria te mostrar aqui essa possibilidade dessas palavras aparecerem no meio da frase, fazendo aí ligação, tá? Sem ser uma pergunta, alright? Seguindo então na frase, for once I can say, this is mine, you can take it. Pela primeira vez eu posso dizer, isso é meu, você não pode tomar. Bom, talvez você tenha ficado com a pulga atrás da orelha aí com esse mine, M-I-N-E. Porque em português tá ali, isso é meu. Aí você pensa, é meu, não é my. Por que que tá mine ali, né, M-I-N-E? Bom, my, M-Y, é um adjetivo possessivo. E mine, M-I-N-E, é um pronome possessivo. Teacher Milena, por que é que você está falando grammatiquês? Porque vai te ajudar a entender uma coisa. Um pronome substitui um substantivo. Um adjetivo acompanha um substantivo. Vamos novamente, mais uma vez. Um pronome substitui um substantivo. E um adjetivo acompanha um substantivo. Então, isso vai te ajudar a saber o que é que você precisa usar ali, por exemplo, com possessivo. Por quê? Quando eu tenho ali, isso é meu, eu não tenho nada acompanhando esse meu. Meu o quê? Não tenho nada ali depois, tá? Esse mine é um pronome possessivo, ele já está substituindo o que é meu. Para você entender, nada melhor do que praticar. So, let's practice, speak out loud. Como é que você diria, aquela é a minha caneta? Aquela é a minha caneta. E eu vou até te dar uma cola que esse A, minha caneta, esse A não vai aparecer, tá? Vai ser, aquela é minha caneta. That is my pen. That is my pen. So, pen is a noun. Caneta é um substantivo. My é o adjetivo que está acompanhando esse substantivo, ok? Eles estão ali, ó, juntinhos de mãos dadas. My pen, minha caneta. Ok? My, adjetivo que acompanha pen, substantivo. Agora, imagina que eu construo essa frase de uma forma diferente. Ao invés de dizer aquela é minha caneta, eu vou dizer aquela caneta é minha. Percebe que depois de mim eu não tenho nada? Eu poderia ter caneta de novo? Aquela caneta é minha caneta. Poderia, só que ficaria chato. Repetitivo, certo? Então, o que é que eu faço? Eu utilizo uma palavrinha que faça com que eu não precise repetir a palavra caneta, com que eu não precise repetir esse substantivo. Para isso, eu tenho que usar um pronome possessivo, que é o mine, M-I-N-E. Cuidado para não falar mine, tá? Mine. So, how would you say aquela caneta é minha? That pen is mine. That pen is mine. All right? E aí, para você que for baixar o PDF com as anotações, e se você está na minha newsletter, já recebeu na sua caixa de e-mail esse PDF, eu coloquei uma tabelinha aí com todos os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos equivalentes. Então, olha ali, logo na primeira linha você vê o my, que vira mine, e todos os outros, your, que vira yours, his, aqui no caso, terceira pessoa do singular, né, he, she, it, então coloquei os três na mesma linha, his, her, its, vira his, hers, its, olha que interessante, só o her que muda, né, que ganha um S, hers, our vira ours, também ganha S, their vira theirs, também ganha S, ou seja, só o my, mine, que é diferente. Os outros ali é só colocar um S onde não tem super simple, right? Mas você baixa lá o PDF, depois você vai poder olhar essa tabela com calma. E tudo que vale para my e mine vai valer para todos os outros. Você pode, inclusive, usar esse mesmo exemplo da caneta e trocar de pessoa. Por exemplo, that is your pen, that pen is yours. Or that is our pen, that pen is ours. E assim por diante. Na frase, for once I can touch what my heart used to dream of. Pela primeira vez eu posso tocar o que meu coração costumava sonhar. Então temos aí essa expressão used to. Primeira coisa para a gente prestar atenção aqui é a pronúncia, para não dizer used to. Tá? Esse é mudo. E o D já liga no T. Então o som é used to. Used to. Algumas pessoas até confundem e acham que é presente, tipo use, use, to, tá? Mas essa expressão não existe no presente, ela só existe no passado, ela só existe dessa forma, used to. Por quê? Porque ela tem um significado específico, que é costumava. E não só para falar de coisas que aconteciam no passado ou de hábitos no passado, mas já deixando implícito um contraste com o presente. Ou seja, o que você costumava fazer, mas não faz mais. Ou o que você não costumava fazer e agora faz. Logo aqui na música, a gente consegue entender que o coração dele costumava sonhar com alguma coisa. Agora já não sonha mais. Por quê? Porque já é realidade. O amor da vida dele já está ali com ele. Alright? E como a melhor forma de aprender é sempre praticando, let's practice. Imagine que você sempre achou que inglês era difícil. Sempre achou que era difícil aprender, nossa, as coisas não entravam na sua cabeça. Até você entrar no intensivo de inglês da Teacher Milena e descobrir um curso passo a passo, assim, em que tudo se encaixa perfeitamente, todas as peças desse grande quebra-cabeças que é o inglês se encaixa, você fala, nossa, that's easy, all right, I can understand. So how would you say, eu costumava achar que inglês era difícil? Eu costumava achar que inglês era difícil. I used to think that English was difficult. I used to think that English was difficult. E se você não usou esse that, no problem. Talvez você já seja aluno, então, e já sabe que esse that é opcional, né? Então, pode ser também, I used to think English was difficult. I used to think English was difficult. E, como eu falei, aqui já está implícito que você não acha mais isso. Pelo fato de você ter usado used to, já fica claro que você costumava achar isso, mas agora você não acha mais. Por quê? Porque você já conheceu um curso passo a passo, em que você tem todas as explicações super detalhadas, vem tudo realmente mastigado para você. E se você ainda ficar com alguma dúvida, você tem Teacher Milena para tirar as suas dúvidas. Depois de cada aula, tem lá um espaço para comentários, onde você pode se comunicar diretamente comigo. Toda semana você manda um vídeo para mim com a atividade da semana e recebe feedback personalizado. Participa das lives mensais no Zoom. Já está entendendo uma porção de coisas nos filmes e séries que você assiste. Já está conseguindo se comunicar em inglês com colegas de trabalho, com familiares que moram no exterior, já está planejando aí a sua próxima viagem. Pois é, então agora sua vida mudou porque você conheceu o intensivo de inglês da Teacher Milena. O quê? Você ainda não conhecia? Pois agora você já conhece e é só uma questão de pouquíssimo tempo para que tudo isso que eu falei se torne realidade para você também. Quer saber mais? Visita o site www.intensivo.teachermilena.com. And now let's move on to part 3 of this class. Sim, vamos seguir agora para a parte 3 para deixar você cantando For Once in My Life bem bonito. Bom, primeira coisa que você repara quando você bate o olho nesse primeiro slide é o quê? A quantidade de letras não pronunciadas, a maioria delas letra E, né? Com exceção da letra K, lá no último verso, em no, palavra no, saber ou conhecer, que começa com a letra K, que é totalmente muda, tá? Mas foca principalmente nas letrinhas E pintadas de cinza, olha só, vamos ir palavra por palavra, só essas que tem letra E, hein? Once, life, have, someone, aqui olha, someone, você já vai do M de some pro O de one, que não é, não tem esse som O, né, one, someone, someone, de novo ali na próxima linha, I've, once, where, life, somehow, e finalmente ali no com K. Então, por que que eu chamei sua atenção para todas essas letrinhas S aqui pintadas de cinza? Para você realmente se segurar. Eu sei que para quem é falante de português como primeira língua é muito difícil porque a gente tem esse costume da vogal no final da palavra, né? Once, life, have, né? A vontade é falar dessa forma, mas não é assim que o inglês funciona, tá? Então a gente tem que conter esse impulso de continuar, né, com essas palavras, de alongá-las. Então, olha, for once in my life. For once in my life. Once in, você já junta o C de once em E de in. For once in my life. Life termina o som na letra F, ok? Então, a partir de agora, eu não vou dar tanta ênfase nesse quesito aqui da pronúncia, porque a gente já viu todas as palavrinhas desse primeiro slide, com certeza terão outras e muitas dessas aqui repetidas nos próximos slides e você já sabe, alright? Basicamente, essa seria, assim, a principal questão dessa música. Não tem muito trava-língua aqui, não. Vamos lá, ó. For once in my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. Aqui em needed, você pode cantar com dois D's se quiser, needed, needed, or rarara no meio, que é o mais comum, needed, needed. O último D pode aparecer mais ou menos ou nada, né? Você aqui nem ouviu, não, você não ouviu needed, e sim needed. Ou seja, a língua encosta no céu da boca só para encerrar o som da vogal anterior, tá? Needed so long. For once, unafraid. Olha de novo, unafraid. Língua chegou no céu da boca, cortou o som. Eu não tenho necessidade de dizer unafraid. Unafraid. Mas se eu quiser, eu posso? Posso. O que é que eu não posso, ou pelo menos não devo? Unafraid. Porque eu tô colocando uma vogal depois desse D e essa vogal não existe, tá? Consoante oclusiva vem só fechar mesmo a palavra, unafraid. I can go where life leads me, where life leads me. Somehow I know I'll be strong. I'll, essa contração de I com will fica I'll. Na realidade, se você pesquisar nos dicionários que tem ali o íconezinho do alto-falante para você verificar a pronúncia, você vai ver que, oficialmente, você diria I'll, tá? Ou seja, você diria o pronome I completinho e depois colocaria o L, I'll. O que é um bocado óbvio, né? Mas não é assim que ele costuma aparecer, né? Não é assim que ele costuma soar. Geralmente, o que a gente ouve é I'll. Então, pode ser que uma vez ou outra você escute alguém dizendo I'll be strong, por exemplo, mas, em geral, I'll be strong, tá? I'll be strong é o que você vai ouvir. Let's practice. For once in my life, I have someone who needs me. Someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. Seguindo. For once I can touch, atenção à pronúncia dessa palavra, tá? Se escreve T-O-U-C-H, mas você não diz touch nem touch, tá? É touch, touch. What my heart used to dream of. Nesse slide aqui, o foco é justamente esse verso com essas três consoantes oclusivas aqui. T de what, T de heart, D de used. Você não ouve nenhuma das três, né? What my heart used to, já juntou no T de to, used to dream of, não é off, tá? Dream of, long before I knew. Palavras como long, terminando em G, geralmente você mal ouve esse G, long before, você só encerra o som aqui, né, na glote, porque o G é feito aqui nessa região, né, long, mas você não necessariamente precisa dizer long. Long, tá? Às vezes, pode ser que você ouça, mas em geral não. A menos que você tenha uma vogal na sequência. Por exemplo, como acontece em Long Island, ilha lá de Nova York, né? Long Island seria ilha longa, traduzindo, mas é o nome da ilha, né? E aí, nesse caso, você junta Long Island, porque você vai ter uma vogal logo na sequência, tá? Mas quando não é o caso, geralmente você nem ouve esse jeito. Então aqui, long before I knew. Se possível, tenta fazer menos new e mais new. É um pouco French, né? Um pouquinho francês com biquinho, new. Someone warm like you would make my dream come true. Então, olha, true, new, um pouquinho French aqui, né, com biquinho essa sessão. Let's practice. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Someone warm like you would make my dream come true, yeah. Seguindo, for once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. Então, olha, aqui tivemos só revisão de coisas que a gente já viu. Palavrinhas terminadas em E com E mudo e palavrinhas terminadas em T, consoante oclusiva, que podem aparecer mais, menos ou nada, e aqui geralmente aparecem nada, ok? For once, I have something I know won't desert me. Desert me, atenção à pronúncia dessa palavra, tá? Porque essa palavra se escreve igual à palavra desert, que é o deserto, tá? Mas aqui é o verbo desertar, abandonar, tá bem? Então, a pronúncia muda e fica desert. Uhum. Então, I know won't desert me. I'm not alone anymore. Not alone, juntou com rarara, muito comum, not alone. Let's practice. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me, I'm not alone anymore. E a última estrofe, for once I can say, this is mine, you can take it. Long as I know, long as, olha aqui, juntou o G de long em S porque temos um som de vogal depois do G. Long as I know, I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who needs me. Let's practice. For once I can say, this is mine, you can take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who needs me. Não saia daí que já já a gente vai cantar a música toda do início ao fim. E essa foi mais uma deliciosa aula da série Aprenda Inglês com Música com For Once in My Life. Já deixa sua curtida aí? Então agora deixa seu comentário que eu quero saber o que é que você aprendeu, o que é que você revisou com essa aula. E se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, todos os links que você possa precisar estão aí na descrição. Para quem está ouvindo no podcast, também tem a descrição do episódio. Então para você acessar a biblioteca Aprenda Inglês com Música, baixar seu PDF gratuito e receber semanalmente também os PDFs das aulas, o link está aí na descrição. Se você quiser contribuir com qualquer valor, o Pix está aí na descrição, mas eu já falo aqui também, é o hello@teachermilena.com, chave tipo e-mail, ok? E claro, se você quiser adquirir os seus pacotões para ajudar a série e também ganhar muita conveniência para acessar esse conteúdo, também tem link aí na descrição. Além, é claro, dos links para os projetos onde eu acompanho os alunos de pertinho, o intensivo de inglês da Teacher Milena, para você que precisa falar inglês, se comunicar em inglês, se você ainda não consegue isso, o intensivo vai te ajudar muito. E se você já está nesse momento em que você já consegue se comunicar em inglês, já está aí no nível intermediário ou até mesmo no avançado e quer continuar se desafiando, aprendendo mais, ampliando seu repertório, ou seja, para fazer manutenção e expansão do seu conhecimento, o Teacher Milena Flix é para você e também tem um link aí na descrição dessa aula. Foi um prazer preparar essa aula para você e eu espero que você tenha curtido muito e tenha aprendido bastante inglês. Muito obrigada pela sua presença e é claro que eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. And now, let's sing! For once in my life, I have someone who needs me. Someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Someone warm like you would make my dream come true, yeah. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me, I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who needs me. Who needs me? Yeah, someone who needs me. Woo! See you next class.